Está no ar, pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Boa tarde, nós estamos num programa quentíssimo, que já começamos quente aqui. Esse programa já começou antes de começar, por isso que eu tô acelerada. Gente, que programa fantástico. Eu tô revendo um amigo meu de infância. Da infância dele, não da minha, que eu sou mais velha que ele. E uma poderosa que eu comecei a conhecer aqui agora. Mas esse amigo meu de infância é o networker mais famoso do Brasil. Jorge Efraim. Ô, Jorge, tudo bem?
Graças a Deus, tudo bem. Né?
E aqui eu tô com a Camila Rizzo. Como é que eu falo o seu nome?
Chiarentano.
Camila Rizzo Chiarentano, que é do SENAC. Mas, por enquanto, nós vamos falar muita coisa, porque nós vamos começar, vamos passar a bola para o Efraim, porque, gente, cada vez que eu converso com o Efraim, não, câmera, por favor, cada vez que eu converso com o Efraim, nós estamos filmando o programa, porque isso aqui é um case. Eu sou amiga do Efraim há mais de 10 anos, eu nunca sei direito o que ele faz. Porque sempre é uma coisa tão novidadosa, e ele vem falar de redes sociais, rede de relacionamento, de rede, eu não sei que rede que ele está falando, que é tanta rede. Efraim, me conta uma coisa, o que, que são essas redes todas? Porque tem rede em cima, rede embaixo, é rede na internet, é rede nos bairros, que rede é essa?
É, redes são estruturas.
Ele é engenheiro.
Desculpa, eu tinha esquecido desse detalhe, eu fui. Redes são estruturas horizontais, né, em que interligam os nós, ou seja, as pessoas, as instituições. E a gente faz uma contraposição com as estruturas verticais, que são as estruturas piramidais, ou seja, as empresas, famílias, igrejas, as escolas, são estruturas com níveis hierárquicos. Nas redes, tudo é horizontal.
Ai, que lindo. Agora que eu entendi a pauta aqui, que eu não tinha entendido. Redes sociais como forma de interação horizontal. Isso é lindo. Agora que eu estou entendendo. Sou engenheiro explicar isso. Então, é dessa rede horizontal que é bárbara, porque é uma rede onde todo mundo é igual.
Isso,
né?
Mesmo.
E isso é inclusão. Né? Isso facilita a comunicação, cria uma relação de confiança mais fácil. Porque onde todo mundo é igual, eu não tenho medo, eu não fico desconfiado de você. Porque eu tenho os mesmos direitos que você, eu posso errar, eu posso acertar, eu posso aprender com você e cria uma relação fantástica, né?
Isso mesmo.
Gente, que sério, esse programa vai ser muito genial. Então, vamos começar a contar o que são essas redes de relacionamento nos bairros, é isso que está acontecendo?
É isso que está acontecendo. Está acontecendo lá na região da Zona Norte de São Paulo, há um ano. A gente se reunimos pessoas, organizações, representantes do poder público, do terceiro setor, empresas privadas. O Jorge representa bem aí um mix desses três setores, ele está em tudo.
Networker!
Total, ele está em tudo e mais um pouco. E aí é isso que você está falando, Leila. O que a gente faz com tudo isso, com todas essas relações, né? A gente quer colocar tudo isso à disposição do desenvolvimento da nossa localidade. Então, a gente quer colocar aquilo que a gente tem de melhor, toda essa expertise de todo mundo, de todos os setores juntos, à disposição daquela localidade. Pensar ações e projetos que efetivamente vão contribuir com a melhora da qualidade de vida daquela região.
Mas me conta uma coisa, tem alguém escutando a gente aqui. Como é que funciona? Você seleciona um bairro, você chega no bairro e você procura a liderança do bairro? Como é que funciona?
A gente faz um mapeamento, né? Esse programa é um programa do SENAC São Paulo, então a gente tem uma unidade do SENAC na Zona Norte, é a unidade Santana que fica ali na Voluntários. A gente faz um mapeamento nesse entorno, num primeiro momento. E aí a gente identifica quem são os atores sociais dessa localidade, quem são as pessoas que estão ali no seu dia a dia, no pequeno do seu dia a dia, contribuindo e trabalhando para melhorar ali aquele entorno. Então, a gente sabe que a gente tem muita coisa legal acontecendo e as pessoas às vezes não se conhecem, né, estão de costas uma para as outras, não se conectaram ainda. Então, a gente começa a fazer esse mapeamento para fazer isso que o Jorge faz, conectar essas pessoas.
Quer dizer, nossa, que interessante, quer dizer, seria uma conexão, porque às vezes, no mesmo bairro, ainda mais aqui em São Paulo, não sei se na cidade do interior, talvez seja diferente, mas aqui em São Paulo, eu no meu prédio, eu não sei nem quem é o síndico.
É isso mesmo.
Porque, enfim, a gente acaba não facilitando a possibilidade de ir até na reunião de condomínio, né?
Isso,
você fala assim,
perfeito.
Bom, se eu estou, eu estou. Se eu não estou, não vou tirar um compromisso meu para ir na reunião de condomínio. Então, assim, no meu condomínio, que é uma comunidade pequenininha assim, né? Eu vejo a dificuldade e você imagina num bairro onde você está... E os bairros de São Paulo são bairros grandes, né? E você, porque você já fazia isso na Carmel há muito... Acho que o grande objetivo da Carmel era um pouco isso. Pô, ele está adiantado.
Ele já estava fazendo
rede. Não, ele é um cara adiantado. Você é qual?
Ele é inovador.
Não, eu sou virginiano com ascendente em peixes.
Mas é impressionante, porque esse homem está sempre adiantado no tempo, né?
Mas, não sei se você lembra, quando eu montei a Carmel... Obrigado pelo espaço para fazer meu merchandising aqui. Carmel vai descer meu café, revistaria Espaço de Eventos, que fica ali na Voluntários da Pátria 972, Santana.
Ele fez o comercial inteiro.
Eu montei, o slogan é Ponto de Encontro de Cabeças Pensantes.
Ai, que lindo.
E lá eu fiz vários encontros de pessoas, inclusive você, lembra? Que eu tinha
apresentado
o professor Sampaio, o Walter Herman e outras pessoas interessantes também, que eu achava que tinha que se encontrar. E eu acho que o grande, da parte teórica, a gente só precisa tirar uma coisa do conceito de rede, que uma rede é tão mais rica quanto mais caminhos ela tiver. Ou seja, numa estrutura vertical, normalmente você tem uma escassez de caminhos. E numa rede, isso é a característica, é a abundância de caminhos. E, ou seja, isso faz com que as coisas aconteçam. Então, fazendo uma analogia, já que você citou o lado de engenharia, eu faço uma analogia com uma caixa de câmbio de carro. Né? Ali você vai ter grandes engrenagens e pequenas engrenagens. Mas, então, numa rede você vai ter grandes instituições como o Senac e indivíduos que não estão muitas vezes nem ligados a associações ou a ONGs, mas que querem participar. E o funcionamento dessa rede acontece quando tudo funciona. Numa caixa de câmbio, tanto a engrenagem pequena como a grande são imprescindíveis.
Qual foi o primeiro bairro que vocês fizeram esse projeto?
Pergunta difícil. O programa, bom, o Senac tem mais, né? Tem 60 anos aí de existência. O programa tem uns 10 anos.
Ah, já
de
tem
existência.
10 anos esse programa.
Estamos caminhando para quase isso. E a gente tem muito sucesso, principalmente no interior. A gente vê mais resultados de uma forma mais rápida, porque as relações no interior são mais próximas, as pessoas estão mais próximas.
E como é que
menor.
Você mede esse resultado? Porque você deve ter uma avaliação prévia antes, quer dizer, uma avaliação, um mapeamento, e daí vocês têm um objetivo com essa comunidade.
Na verdade, a gente constrói tudo no coletivo, inclusive onde a gente quer chegar. O Senac não vai falar a gente quer chegar lá, né? A gente não tem, exato, a gente não tem nem as respostas, né, nem os caminhos. A gente vai construindo tudo isso de baixo para cima.
Então, vamos contar um pouquinho? Está na Zona Norte o seu?
Então, na verdade, essa rede que eu integro há pouco tempo, eu descobri... Na verdade, eu descobri há mais tempo, mas eu consegui dedicar um tempo meu para participar há cerca de 2 meses. Agora, a rede social Zona Norte, ela pega toda a Zona Norte. A Zona Norte são 7 subprefeituras com mais de 2 milhões de habitantes, se você pegar. Imagina, você, a menor unidade administrativa do governo é a subprefeitura. Né? Abaixo dela só tem os distritos que respondem ao mesmo subprefeito. Mas essa rede social Zona Norte, nossa, existe há só 1 ano. E ela já está comemorando agora, vamos fazer o nosso aniversário da rede agora, daqui a algumas semanas, né?
Dia 6 de maio.
6 de maio. E está comemorando tantas coisas que já aconteceram fruto dessa rede.
Conta um pouco, porque as pessoas começam a imaginar, assim, fica na imaginação. Sim, mas um bairro com mais de 2 milhões de pessoas, como é que pode fazer uma rede num São Paulo, onde as pessoas são tremendamente individualistas, onde as pessoas estão sempre correndo para lá e para cá, que não tem o tempo que elas têm para ficar no tráfego, né? Porque a coisa é meio complicada e cada vez está mais complicado. Quer dizer, eu fico aqui, estou realmente assim, como eu não conheci o tema, eu estou aqui imaginando o que vocês podem ter feito nesse 1 ano Na Zona Norte, me conta. Ela com essa carinha que ela tem, uma carinha boa, né?
A gente escuta muito, né? A gente faz esse exercício do diálogo e não da discussão, é um dos princípios para a gente trabalhar em rede. Então, cada um vai trazendo o seu olhar sobre aquele território, sobre aquela localidade. A gente percebe, por exemplo, que a gente tem uma grande escassez hoje de trabalho, né? Óbvio. Vamos complementar a renda das famílias que têm dificuldade, enfim, principalmente a questão da mulher, que hoje assume vários papéis na sociedade, como é que ela faz para trabalhar sem sair de casa, cuidar dos filhos do marido e tudo mais. Então, essa foi uma reflexão que a gente estava fazendo no grupo e a gente pensou, poxa, a gente tem aqui na rede várias pessoas, instituições importantes, espaços importantes da Zona Norte que a gente tem ocupado. O Parque da Juventude é um desses espaços. Como é que a gente pode juntar tudo isso e desenvolver um projeto que vai resolver ou minimizar ou que vai começar a apontar algum caminho? A gente podia capacitar pessoas para que elas empreendessem, por exemplo. Ah, o quê? Já estão desenvolvendo alguma atividade de artesanato, mas ainda não elaboraram um plano de negócio para aquilo. Elaboraram um plano de negócios com a ajuda dessa rede, mas vamos vender isso aonde? E aí o Parque da Juventude, por exemplo, abre as portas para que a gente crie uma feira permanente de artesanato na Zona Norte. Ah. Então, assim, a gente começa a resolver as demandas que o próprio grupo vai trazendo com esse mix de vários olhares.
E me falou, quem faz parte desse próprio grupo, dessa rede? Porque, por exemplo, quer dizer, quando você está falando de um pessoal de um nível socioeconômico um pouco mais baixo, me dá a impressão que eles são mais participativos, eles têm mais disposição do que quando você está falando de um público que é um pouco mais classe A, mais classe B, que me parece que eles são um pouco mais elitistas. Quer dizer, isso eu estou falando assim teoricamente, eu queria saber como é que você consegue fazer, se existe uma mistura de classes e de interesses, e como é que você consegue atrair essas pessoas.
Na Zona Norte a gente tem uma característica muito particular e que para a gente é bastante importante, que é o sentimento de pertencimento por essa região.
Porque são corintianos também.
Eu sou. Então... Os outros eu não sei.
Então, independente da classe econômica, a gente tem um carinho, a gente tem um amor muito grande por aquele espaço.
Você é da Zona Norte?
Eu sou da Zona Norte.
Agora que eu tô entendendo.
Leila, deixa eu falar uma coisa. Ela, durante 2 anos, trabalhou na rede de Santo Amaro.
É isso aí.
Ela foi moderadora lá. Agora que ela tá...
Tá vendo? Agora ela tá no bairro
tá
dela.
Agora, dela, pertencimento. Agora
Exatamente. E aí, então, só pra gente entender hoje quem são essas pessoas, além das pessoas físicas, lideranças comunitárias, a gente brinca que não precisa ter CNPJ para participar da rede, então todo mundo é bem-vindo. A Dona Maria, que se preocupa com o bairro, é bem-vinda. Né? Os voluntários são bem-vindos. A gente tem a Livraria Saraiva do Shopping Center Norte, está com a gente, membro super ativo da rede, por exemplo, a Subprefeitura de Santana do Curuvi, o Centro de Referência do Idoso, quer dizer, equipamentos públicos também compõem o grupo com a gente, exatamente, bibliotecas públicas, a gente tem um portal bastante importante na região, que é o ZN na Linha. Ele faz a cobertura de tudo o que acontece, super articulador, né?
É quase que uma agência de notícias local.
Como é que
é? ZN na Linha? ZN na linha. Brito, é.
Ah,
é
uma... Precisamos trazer o ZN na Linha.
Com certeza, o Brito, você vai ver. E ele é historiador também, jornalista.
Fundação Gol de Letra está com a gente, os teatros... Enfim, as igrejas também estão com a gente.
E você reúne essas pessoas? Tem uma reunião?
Tem uma reunião, exatamente. A gente se reúne quinzenalmente, as primeiras e terceiras quartas de cada mês. A gente se reúne. A gente tem um problema que agora o grupo está crescendo demais. A gente precisa encontrar espaço para caber maiores. Todo mundo.
Nas reuniões, geralmente, quantas pessoas vão?
Cerca de 40 pessoas, né?
40, mas 50. Na última tinha quase 50 pessoas.
A gente se reúne sempre em círculo, nessa perspectiva de horizontalidade.
E essas pessoas, elas acabam representando... É multiplicador, porque elas acabam
representando,
falando por um grupo, né? Por algumas pessoas.
E Leila, existe uma certa dinâmica, não são sempre as mesmas pessoas, não são sempre as mesmas entidades, quer dizer, até isso a gente pactou entre o grupo. O que, que é pertencer à rede? O que, que a gente pode considerar membro ativo? Porque a gente tem um blog, né? Aí o grupo decidiu que membro ativo é aquele que participasse a pelo menos 50% das reuniões. Se a gente tem 2 reuniões mensais, quem for a 1 reunião por mês é um membro ativo. Então, isso é dinâmico também. Os membros vão se alterando. Agora, a gente também tem uma plataforma por trás, Google, né? Que a gente usa, do Google Groups, que a gente continua as nossas reuniões de forma virtual. Ou seja, a gente continua trocando informação, trocando... Agora, por exemplo, aconteceu agora recentemente uma coisa interessante. O Senac recebeu 3 bebedouros novos, ia trocar os bebedouros. Ele falou, alguém precisa, né? Aí, acho que 5 entidades quiseram, não foi isso?
Umas 15.
Umas 15, não sei quantas. Aí você deve ter recebido direto. Ela falou, poxa, eu preciso criar um critério. Qual o critério que a Camila usou? Ela falou, por antiguidade de rede. E antiguidade de rede, tem, a rede só tem um ano, quer dizer. Então, foi uma coisa muito... Então, é uma coisa ela receber o bebedouro novinho e tal. Então, de uma maneira geral, ou quando alguém precisa de... Desde divulgar o seu evento, até uma ajuda para realizar...
Contratação de pessoas.
Contratação de pessoas. Agora teve uma feira lá que...
Na Expo Center Norte.
Expo Center Norte, que assim, precisavam de meninas para trabalhar nos estandes, ganhando R$100 por dia de diária. Exato. Quer dizer, uma diária boa. Eu sei que acho que 30% do que precisava foi preenchido com meninas indicadas pela rede. Então, quer dizer, são coisas que... A gente vai trocando. Compartilhando. A grande palavra da rede é compartilhamento. Porque eu falo assim, uma frase que eu acho bonita, que eu estava sintetizando. Não é exatamente assim, mas eu queria assim para mim. Que a liberdade está para a democracia, assim como a cooperação está para as redes.
Uau, legal.
Então, rede é cooperação.
Sabe que eu estou vindo do Butão. Eu estive no Butão para estudar sobre o FIB, né? Porque nos países, de um modo geral... o desenvolvimento se mede pelo produto interno bruto. E no Butão, o desenvolvimento se mede pela felicidade interna bruta. E eu estou vendo vocês contarem essa história, que para mim nada mais é do que o FIB, Quer dizer, as pessoas se organizando para o bem-estar de todos, né? Para o bem-estar comum. Então, assim, tudo que vai se fazer na comunidade é visando o bem-estar. Se vai ser bom para todo mundo, vamos fazer. Se não vai ser bom para todo mundo, não tem sentido de fazer, né? Quer dizer, não é uma coisa que você está... Gente, isso eu acho mesmo. Que realmente as coisas estão acontecendo, né? Eu gosto quando a gente tem uma oportunidade de contar coisas boas, porque você vê a televisão, só vê coisas ruins e parece que... mas Ibope, só coisa ruim da Ibope. Gente, pelo amor de Deus, só coisa ruim da Ibope. Coisa ruim da desespero, da depressão, da pânico, não é verdade? Coisa boa da felicidade. Você tem vontade de rir. Olha a pele da menina, olha a cara que ela tem. Que poderosa, maravilhosa.
O brilho que vem de dentro, né? Do olho. Né?
É isso mesmo. Por quê? Porque a gente fazendo alguma coisa e vendo funcionar. E assim, num lugar complexo como São Paulo, porque nós não estamos falando de você numa cidade interior. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas o Butão é um país de 700 mil habitantes. 700 mil habitantes. 700 mil habitantes. Ele é menor
do que a nossa Zona Norte.
Quer dizer, com 700 mil habitantes é fácil você fazer alguma coisa. Né? Agora, você imagine a gente com 2 milhões de... E assim, tudo aglomerado, porque o Butão, ele é espalhado. São 47 mil... Faz 470 mil quilômetros quadrados. Quer dizer... Está espalhada, são projetadas, tem agricultura, enfim, é uma outra estrutura. E tem um rei que manda, que decidiu que o país ia ser feliz.
Então, aqui, um déspota esclarecido, vamos dizer assim.
Na Zona Norte não tem ninguém que decidiu. É a população que tem que começar a se unir.
Tem alguns déspotas lá também.
Tem que começar a se reunir e decidir.
A gente traz para a rede e dá um jeitinho isso. Deles.
Começar a decidir. Agora, assim, todas as comunidades começarem a existir esses polos, né? Agora, como é que se divulga isso? Porque não. Eu, por exemplo, nós estamos falando aqui com duas pessoas que são amantes da Dona Norte, você mora na Zona Norte? Sim. Moradores, olha que lindo, dois amantes da Zona Norte, exatamente. Moradores da Zona Norte. Agora, como é que 2 milhões e poucos de habitantes da Zona Norte só podem estar a par disso? Não, não tem uma rede de televisão. As pessoas, sei lá, têm tanta informação. Quer dizer, um monte de gente não sabe o que está acontecendo isso.
As redes, elas têm uma dinâmica própria, né? E aí tem os estudos teóricos, vai desde Fritjof Capra até Maturana e não sei...
Ah, eu adoro Maturana.
Então, tudo isso resultou em rede, né? E as redes vão formando sub-redes, né? E nas redes, as funções são dinâmicas, né? Então, a gente já está enfrentando esse problema nosso na rede social Zona Norte. Então, que a gente está crescendo, então espaços físicos estão ficando... restritos, onde a gente pode fazer. E a gente tem um critério que é fazer as nossas reuniões de uma forma itinerante entre os membros. Então, quem pode receber a gente, normalmente quem pode são as entidades maiores, são as faculdades, são as igrejas, são por exemplo, a nossa próxima reunião é na ITEC de Artes, que fica dentro do Parque da Juventude. Né? Vai ser, inclusive, amanhã a nossa reunião. E, assim, mas...
Só pode participar quem é da Zona Norte.
Não, não é que só pode. Quem se sentir ligado à Zona Norte, aquele sentimento de pertencimento. Né? Mas, na verdade, o que eu recomendaria, existem redes nesse formato em vários setores da sociedade. Por exemplo, existem as redes ambientais, as redes de educadores. Eu participei em 2006 da Rede Brasileira de Agendas 21 Locais. Então, as redes são novas formas de se funcionar.
Sim, um pouco caóticas, mas muito interessantes. Se você pensar, porque ela não tem regra, não tem muita explicação. Ela é meio fisiológica, talvez autopoética, como diz o
Maturana. Autopoética, é isso mesmo. Ela se auto-organiza.
De Maturana eu entendo. Autopoética, né? E assim, é uma coisa que talvez, se você quer pegar, não dá para pegar.
Não.
Porque uma rede não se pega.
Então,
ninguém é dono de uma rede.
Até recomendo para quem quiser pesquisar um pouquinho mais, a gente tem um grande pensador de redes, que é o Augusto de Franco, que tem a Escola de Redes, né? E você acha isso na internet e tal, qualquer um pode entrar, já tem mais, é um grupo no NING que já tem mais de 5 mil membros, que ficam trocando informações, trocando teorias e tal.
Eu vou até anotar, Escola de Rede, que
Escola
legal.
De Redes, então, de Augusto de Franco.
Explica tudinho
e ele fala, por exemplo, que nessa nova maneira da gente se relacionar, novos papéis sociais vão aparecendo. Então, papéis importantes como hubs, que são as pessoas muito conectadas, os networkers, né? Como você, por exemplo.
Você que é meu professor.
eu estava falando aqui que só nos bastidores aqui de pessoas que vieram conversar com você já valeu a pena estar aqui. Os inovadores, né? Pessoas que estão com o olhar lá na frente.
O que eu estou vendo é que está nascendo uma nova sociedade e nós não estamos dando conta disso. Mesmo. Porque isso é lindo, porque ela está nascendo ademais de nós outros todos.
Sim.
Ademais de nós outros todos. Isso que é importante. Porque se a gente tivesse que pensar isso... Apesar da gente. Não ia funcionar, entendeu?
É isso mesmo.
E ela está vindo. Tá. E nós mesmos estamos criando. Agora, eu acho que ela está vendo a minha...
Isso é o conceito de inteligência coletiva.
Olha como eu estou fazendo o sinal. Ela vem daqui, porque eu acho que ela vem daqui. Ela não vem daqui.
É isso mesmo.
Sabe? Porque eu acho que quem pensou não funcionou como pensou. E ela está acontecendo pelo que a gente está sentindo. Ai, que lindo que eu falei agora. É do sentir. É de dentro, né? É tácito. Ai, que lindo. Eu estou podendo hoje. Você me inspira, Ibrahim. Você me inspira.
Leila, eu acho que assim, uma mensagem que eu queria deixar era assim, que a gente procurasse desconstruir nossas torres de Babel que a gente constrói, e construir mais ágoras atenienses, né?
Quer dizer, que lindo.
Eu acho que esse é o conceito.
Esse é o conceito.
Né? Começar a desmontar aquilo e montar de uma outra forma e vai funcionar melhor para todo mundo. E vai ser o ganha-ganha.
E sem sofrimento, não precisa de um tsunami para isso, entendeu? Eu acho que nós não precisamos ser destruídos para construir uma nova sociedade. Eu acho que a gente pode construir essa nova sociedade assim, sabe? E esse destruir que a gente fala, desconstruir das torres de Babel, nem é fisicamente, porque isso está mais na nossa cabeça, né?
Exatamente.
É mudar a nossa estrutura mental, né? Do jeito que nós fizemos isso, que a gente ficou olhando para cima e esperando de cima. E quando que na verdade não temos que esperar nada, é nós que estamos construindo.
Exatamente,
tá lindo isso, não? Tá maravilhoso.
É utópico, né? Mas assim, por outro lado...
Eu não sei se é tão utópico, porque vocês estão fazendo, vocês estão realizando. E vocês têm um ano, mas qual que deve ter comunidades lá, redes lá, com 8 anos, com 10 anos, e ela tem que dar uma continuidade. O importante é manter isso vivo. Só que eu acho que não tem mais jeito de morrer isso.
E Leila, eu acho que
porque
uma coisa...
Porque ela é cíclica, né? Sai, outro entra.
Uma coisa interessante de se notar, que a Camila estava compartilhando com a gente, é que você... eles fazem um encontro periódico dos moderadores dessas redes. E todos ficam extasiados com a velocidade que a nossa rede social Zona Norte, que começou muito mais tarde, o quanto a gente já conseguiu. E eu acho que a Camila tem uma visão da explicação disso.
O que, que foi, Camila? Qual é a explicação?
A gente volta de novo no sentimento de pertencimento a esse território.
Acha que a Zona Norte tem um grupo que tem...
De pessoas interessadas em fazer esse lugar ser melhor para todo mundo.
E isso tem uma razão até histórica. Eu falei assim, eu não sei se eu já te contei essa história. Bom, eu a casa do meu avô, que é onde eu tenho lá o meu café, fica exatamente a 4 quilômetros em linha reta da Praça da Sé, ou seja, uma região central. E eu lembro quando eu era pequeno de meu avô falar, eu perguntava para ele, vô, onde é que o senhor está indo? Ele falou, eu vou para a cidade. Sabe o que é ir para a cidade?
O que é ir para a cidade?
É cruzar o Rio Tietê. Então, quer dizer, a gente era uma área meio que rural de São Paulo, Né? Então a gente tem muito essa característica, uhum, né, do interior, e a mesma, e os mesmos motivos pelos quais as redes do interior, uhum, cresceram, eu acho que faz do... Uhum. Do pessoal da
ZN. Gente, eu adorei, mas nosso tempo estourou. Eu adorei você. Você é Camila, né? Você é uma graça, Camila. Uma coisa, uma menina tão jovem, criando uma possibilidade tão real e tão poderosa. Eu quero trazer você de novo no programa, junto com o Efraim, que esse menino tem assim... Eu falo menino porque eu conheço você faz tempo. E assim, eu vi você nascer... Mas vi você casar, Casar sim.
Tá bom.
E assim, eu tenho o maior carinho de ver você crescer. Obrigado. Desse jeito, essa pessoa, esse homem que você se tornou, esse pai que você se tornou, esse empresário, e essa rede que você se tornou. Você é uma rede. Você é a própria rede.
Ele é
a rede viva. Olha, muito obrigada por ter vindo no meu programa. Eu quero que vocês venham novamente. Nós vamos marcar aqui com a Vanusa. O Evaldo está aqui, porque super valeu, mas tem que continuar esse papo. Uhum. Né? O Evaldo está nascendo a filhinha dele agora. Ela tem que entender o que é rede. Não é verdade? Ela tem que entrar na rede. Cair na rede. Porque cair
eu
na
acho
rede
que ela é que vai ensinar pra gente, viu?
Obrigado, valeu, até a próxima. Gente, mas. Ai, Fraí, você é tão lindo.
Ela tá preocupada lá fora.
Ai, Fraí, você é tão lindo.
Você acabou de ouvir na Mundial, programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.